Então vamos ler a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 60. Hoje nós vamos ler o João 6, versículo 60. Quem lembra que foi pregado aqui domingo passado? O que falou aqui domingo passado? Os sinais da volta de Jesus. Nós estudamos sinais da volta de Jesus. E o pastor encerrou o seu sermão dizendo que nós precisamos estar preparados, que nós precisamos estar prontos, porque está perto a volta de Jesus. Amém? Agora, nós vamos estudar hoje, meditar aqui numa palavra sobre nós não deixarmos de seguir o nosso mestre. Porque a gente fala assim, ó, Jesus é bom, é verdade. Deus é bom, é verdade. Deus é bom, é verdade. Mas o mesmo Deus que é bom, ele nos chama para as responsabilidades. Amém? O seu pai é uma pessoa muito boa, mas o seu pai, você que é jovem, seu pai te chama para a responsabilidade, não chama? De vez em quando ele não chama lá, menino, vem cá. Ele te chama para as responsabilidades. Então Deus também nos chama para as nossas responsabilidades. E é nessas horas, querido, que alguns, às vezes, ou ele se aproxima mais, ou ele então estagna, fica ali estagnado, né? Indeciso. Ou ele fala, ah, negócio de responsabilidade. Eu vou vir aí e tal, mas nós vamos ver aqui o que as pessoas fizeram com Jesus. E você vai ver que Jesus, ele é tão maravilhoso que realmente ele não obriga ninguém a seguir ele. Olha como ele dá o direito de escolha para as pessoas. Vamos lá, João 6,60. A Bíblia diz, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo, que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou, isto vos escandaliza? Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão, Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e reconhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Até aqui. Amados irmãos, essa é a palavra do Senhor Jesus, escrita por João. Esse texto sagrado, ele mostra aqui que Jesus, ele já viveu um período junto com essas pessoas. Se nós for fazer uma análise bíblica rapidamente, nós vamos ver que a Bíblia, ela descreve lá no primeiro capítulo de Mateus, ela descreve o nascimento de Jesus, a genealogia, o nascimento de Jesus. E a Bíblia vai descrevendo quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, quando João Batista pregou a palavra e conduziu Jesus ao batismo, ele foi batizado. Quando ele sai do batismo, o Espírito Santo leva ele para o deserto, para o monte, e Jesus vai orar e jejuar 40 dias. Quando Jesus está lá no monte jejuando, o capítulo 4 de Mateus fala que Jesus é tentado lá naquele monte. E ele é provado lá naquele monte, ele é tentado em tudo. Mas o Senhor Jesus é fiel e ele vence a tentação, amém? A partir do versículo 12 do capítulo 4, quando Jesus desce do monte e que ele vai para a Galiléia, deixando também a cidade de Nazaré, o que, que Jesus faz? Jesus, ele começa a chamar os discípulos. No versículo 18 do capítulo 4, quando ele caminhava junto ao mar da Galiléia, aí ele começou a chamar, ele viu Simão, Pedro, ele viu André, e ele foi chamando os discípulos, e ele foi acolhendo as pessoas. É isso que Jesus faz, ele vai chamando as pessoas, vai trazendo as pessoas para perto dele. E para todas as pessoas que você perguntar, que conhece Jesus, elas dizem, olha, eu quero ficar perto de Jesus, porque Jesus realmente é bom. Ele é bom. Por onde ele passava, ele ia chamando as pessoas e ele também pregava a palavra. Por exemplo, a partir do capítulo 5, você vai ver que Jesus, ele prega o sermão da montanha. A partir do capítulo 5 de Mateus, ele começa a pregar o sermão da montanha. Jesus, ele está rodeado por uma multidão de pessoas, uma multidão, e então ele começa a pregar o Sermão do Monte. Ele cita algumas coisas da lei, né? Ele agora está implantando o Evangelho do Reino e ele vai ensinando aquelas multidões. A Bíblia fala que quando ele desceu do monte, que ele terminou aquele sermão, esse sermão vai do capítulo 5 até o capítulo 8 de Mateus, vai falando ali do Sermão do Monte. E ele termina o Sermão do Monte falando dos fundamentos. Quando Jesus termina de pregar o Sermão do Monte, ele está falando dos fundamentos. Por exemplo, o versículo 24 do capítulo 7, ele fala, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então ele já tinha chamado discípulos, ele já tinha pregado com a multidão, ele pregou todo o sermão do monte, ele falou, quem praticar essas palavras será um homem prudente que está edificando a sua casa em algo sólido. Em algo firme, amém, meu irmão? E Jesus vai caminhando. Aí o Senhor Jesus, após ter pregado, a Bíblia diz que ele efetuou muitos sinais, curas, milagres, prodígios. E Jesus, ele vê também uma multidão de pessoas perdidas. O capítulo 9 de Mateus, a partir do versículo 35... Onde ele ia percorrendo, a Bíblia diz, e percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando toda a sorte de doença e enfermidades. Mas no 36 ele fala, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não tem pastor. Ele viu um povo, irmão, vagando, um povo sem decisão, um povo sem direção, um povo sem pastor. Faltava um pastor para ensinar eles a palavra. E ele viu aquele povo sem direção, faltava-lhe ensino da palavra. E Jesus compadeceu deles. Ele é cheio de compaixão. E Jesus, então, manifesta misericórdia ali. E ele cura muita gente, transforma as pessoas. E Jesus, para melhorar, além dos 12 apóstolos que ele chamou, a Bíblia fala no Evangelho de Lucas, capítulo 10, que o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois, para que precedesse em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Jesus pega 70 homens e envia eles, fala: olha, vocês vão passar pregando, falando, olha, aí está vendo o Senhor Jesus, aí está vendo Jesus, e ele vai ministrar a palavra. Jesus evangelizou, pregou, ensinou, curou, libertou. Jesus, queridos e amados, ele transformou água em vinho para a alegria de um casamento. Ele pega 5 pães e 2 peixes e ele alimenta 5.000 pessoas. Ele começa a fazer muitos milagres. O cego, o mendigo, né? Ele grita socorro por Jesus. Jesus acompanhado de uma multidão grande. E Jesus escuta o grito daquele homem, Jesus para. Jesus perguntou para ele: o que é que você quer? Eu quero ver, Jesus. E Jesus falou: então você vai ver. E Jesus dá a vista para ele. E a multidão para. Nós vemos a mulher do fluxo de sangue. Nós vemos o Zaqueu que saiu correndo, subiu em cima da figueira, queria ver Jesus. Nós vemos aquela mulher que tinha a filha endemoniada, que vinha gritando atrás dele. Você vai ver passagens bíblicas que Jesus para ouvir o povo. Fala assim: Jesus pregou, ensinou, parou para ouvir o povo. Agora você fala para o teu irmão: você precisa parar para ouvir Jesus. Jesus parou para ouvir as pessoas. E as pessoas de todos os níveis. Todos os níveis social, Jesus parou para ouvir elas. Mas chegar no texto desta noite. Chegar no texto desta noite. Jesus, ele, após ter feito todas essas obras lindas, Jesus, ele era tão humilde, querido, que ele queria ter até as crianças perto dele. Alguém disse assim: Senhor, as crianças estão perturbando. O que que Jesus falou? Deixai vir a mim os pequeninos. Ele queria que as crianças estivessem perto de Jesus. Ele deu atenção para todo mundo. Agora Deus, o Senhor, ele quer a nossa atenção, irmãos. Eu quero trazer aqui a você nessa noite que Jesus quer mais da tua atenção. Você está muito ocupado de verdade, eu acredito nisso. Você tem corrido muito. Você tem lutado para granjear muita coisa. Cuidar das tuas fazendas, do teu gado, do teu carro, né? Cuidar da tua bicicleta. Carro velho dá muito trabalho, carro novo tem mais imposto também. Tudo dá trabalho, né, irmão? Não é verdade? Carro novo tem que ter um zelo, porque desvaloriza, o carro velho quebra mais. Na verdade que tudo exige tempo da gente. Tudo. Se tem pouco, porque é pouco. Se tem muito, porque é muito. Mas na verdade, no meio de tudo isso, com pouco ou muito, nós temos que entender uma coisa. Jesus é Jesus. Senhor da nossa vida. Senhor da nossa alma. E nessa geração do século 21, além de você ter muita coisa para fazer, tem uns aparelhinhos que, olha, difícil dar conta deles, hein? Toda hora ele está aí perto de você. Fica ali, né? Quando ele não faz isso, ele treme. Ele vibra, não vibra? E olha que essas coisas exigem uma atenção danada. Exige muita atenção. E no meio de toda essa correria, com tempo ou sem tempo, meu irmão, na verdade Deus quer a nossa atenção. Por exemplo, qual que é o motivo de eu estar aqui na frente falando para vocês hoje? E por que vocês vieram no culto? Eu estou aqui falando porque eu tenho um compromisso com Deus de ler a Bíblia e pregar a Bíblia para vocês. E vocês têm o compromisso de vir, ouvir a palavra e cultuar Jesus. O culto é de Jesus. A adoração é todinha de Jesus. A glória aqui é todinha para Jesus. Nós não viemos aqui por causa do Zé, do João, da Maria. Não. Eu vim aqui porque eu preciso de Jesus. Entendeu? E você também. Agora, Jesus, ele fez todas essas obras. E ele continua fazendo até hoje. Porque Jesus, ele foi para a cruz. Ele cumpriu o sacrifício dele como Cordeiro de Deus. Ele foi, morreu lá pregado. E a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou para completar a obra na qual ele foi enviado. E agora na ressurreição de Jesus, ele faz o fundamento da igreja. A igreja é estabelecida, amém, meu irmão? Amém. Ele é o Senhor do céu e da terra, e é o Senhor da igreja. E a tua estadia na igreja é para cultuar o Senhor, a Ele toda a glória pelo século dos séculos. A Ele honra, domínio e poder. Então, toda aquela obra que ele começou pregando desde lá do Sermão do Monte, ela está aqui hoje na nossa mão. E Jesus está ressuscitado, e ele está vivo e ele caminha no meio da igreja. Nós estamos estudando as sete igrejas da Ásia. Ele caminha no meio dos sete catiçais de ouro. Ele está no meio do seu povo. Jesus está aqui hoje. Os olhos de Deus estão. Agora, olhando para o texto que nós lemos, no meio de tanta gente que Jesus libertou, curou, pregou, ensinou, enviou, porque a Bíblia fala aqui, ó, os discípulos estão escandalizados. O versículo 60 de João 6, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem que pode ouvir? O povo não estava gostando muito mais que Jesus estava pregando, não. Jesus começou a chamar uma atenção maior para aquilo que ele estava fazendo, a missão que ele estava fazendo. Aí algum dos seus discípulos já escandalizou. Falou: ah. A Bíblia fala no versículo 61 que Jesus, por si mesmo, sabia que eles murmuravam a respeito das suas palavras. Olha aqui, irmão. As pessoas às vezes murmuram, até por um sermão que ouve. Eu imagino como Jesus murmurar o sermão de Jesus, hein? Vocês também devem murmurar os meus que eu prego. De vez em quando vocês devem... o pastor está lá no meio da manteiga do pão que vocês comem. O pastor... De vez em quando almoçando assim, aquele pedação de picanha, tá, meu pastor, lá. E aquele músico lá. Não é?
E aquela professora, então, cuidando do meu filho?
As pessoas falam. Elas murmuram. E às vezes elas vêm para o culto e elas querem que o culto aconteça do jeito que elas pensam. E nós estamos vivendo o tempo de movimentos. Hoje de tudo se tira foto, de tudo se publica. Quem dá um grito mais alto em tal lugar, vamos fotografar rapidinho. O mundo precisa saber que nós estamos aqui gritando. E nós estamos vivendo a época dos movimentos. Queridos, nós temos que entender que o culto muitas vezes não é para agradar nós. Que o culto não é para fazer a nossa vontade. O culto não é para fazer a vontade do João, do Zé, do Mané. O culto ele é celebrado em glória ao Senhor. A palavra é pregada do jeito que a Bíblia é, para ensino da vontade sagrada de Deus. É os ensinos sagrados de Jesus. Para isso nós estamos no culto. Então alguém pode dizer assim, ir na igreja, escutar um sermão de 50 minutos, é muito difícil, hein, pastor? Difícil? Difícil é para Deus. Olhar o povo correndo 7 dias, irmãos, na semana, para lá e para cá, atrás dos seus afazeres, e pedindo, Deus me abre essa porta, Deus me dá esse carro, Deus eu quero casar com essa moça, Deus eu quero casar com esse moço, e o cara pede, Senhor eu preciso pagar essa prestação, e o Senhor me abre essa porta aí, tá? Domingo eu vou na igreja, domingo eu vou lá na igreja, só que o culto tem que ser rápido, rapidinho. É assim que as pessoas querem. Deus quer que as pessoas trabalhem para eles. Não é que as pessoas às vezes vão cultuar Deus. Não, hoje eu determino. Deus, o Senhor, vai fazer isso para nós, né? Porque afinal de contas, o Senhor pode. O Senhor vê aí, né? Vocês perceberam que parece que as coisas estão invertendo? Não é as pessoas mais que estão querendo dar o culto para Deus. Agora é Deus que tem que parar, às vezes, e reverenciar as pessoas. Falou, opa, o João está chamando aqui. O que você quer, João? Eu vou te dar esse presente aí, calma aí. Ó, você não para de ir na igreja não, tá? Eu vou dar para você. Irmãos, nós somos a casa de Deus para cultuar. Quem está aqui para cultuar a Deus? Nós temos que mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade. Deus nos chamou para adoração. Deus nos chamou para servir. O salmista Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor. Que eu possa estar na casa do Senhor. Irmãos, por que estar? Para congregar, adorar, dar o culto a Deus, celebrar o Senhor. Para isso que nós viemos na igreja. Pastor, tem problema eu celebrar? De jeito nenhum, o teu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Você pode pular, dar glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus, o Senhor é lindo, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. E o instrumento? Bate com força, devagar. Deus não tem problema com ritmo, filho. Quem tem problema com ritmo são os homens. Tem gente irritado, que se você falar um pouquinho mais alto, ele fica irritado no culto. Se você falar muito baixo, ele não entende, ele fica bravo também. Mas Deus não tem problema disso. Os problemas maiores estão na cabeça das pessoas. As pessoas geram regras. As pessoas ditam estatutos. E elas querem fazer o jeito que elas pensam. Mas nós devemos parar e olhar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia ensina. O que Deus quer. Como Deus quer. Alguém diz, ah, eu não vou desfazer discipulado, não. Eu já tenho minha tradição. Você tem tua tradição? Tem. E você leu a Bíblia? Não. Então a tradição é errada. Você não conhece a palavra de Deus? Você conhece uma religião. Você não conhece o que Jesus diz. É necessário ler a palavra de Deus. É lógico que muitos textos bíblicos da palavra, ela vai nos chamar a atenção, gente. Ela vai nos corrigir, nos exortar. Para quê? Para nossa educação. Para nossa edificação. Amém, meu irmão? Agora, se as pessoas não querem ser tratadas, corrigida, educada, elas não vão aceitar mesmo. Não aceitaram Jesus quando ele pregou. Eles não aceitaram. E olha que Jesus, gente, ele não é fraquinho igual eu assim, não. Olha que Jesus, ele falava e mandava o cego ver, o paralítico andar. As pessoas abandonaram ele. Foram embora. Mas agora eu quero concluir essa palavra. A Bíblia fala, no versículo 66 de João 6, esse texto aqui, ó, diz o versículo 66, à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não andavam com ele. Deixou de andar com Jesus. Aqui tem um problema muito sério, irmão. É quando as pessoas deixam de andar com Jesus. Não tem um ditado que fala, me diga com quem tu andas, e eu vou dizer quem é você? Se você anda com Jesus que é santo, puro, bom, e os princípios de Jesus é implantado dentro do coração da pessoa, o que vai acontecer? A santidade de Jesus, a pureza de Jesus, o amor de Jesus, até aquele perfume gostoso da presença de Jesus está sobre a vida da pessoa. Mas aqueles que deixam de andar com Jesus, deixam os seus princípios, seus ensinos, rejeitam as suas palavras, se tornam insensatos. Por quê? Porque eles estão edificando, irmão, a sua casa como aquele construtor que edifica sobre a areia. Sem a vontade de Deus, sem a palavra de Deus, sem os ensinos de Jesus, é construir na areia. E construir na areia não tem alicerce. E sem alicerce, o vento vai derrubar, a chuva vai derrubar. Não tem fundamento. Então aquela pessoa que diz, se diz ser cristão, mas não anda com os princípios de Jesus, não carrega dentro de si a vontade do seu mestre, está completamente enganado. Você está construindo na areia. Você pode construir muita coisa, granjear muita coisa, Você pode até adquirir muitos títulos e doutorados, seja lá o que for as divisas da tua vida. Parabéns pela tua conquista. Mas sem Jesus, sem os princípios da palavra de Deus, sem essa graça de Cristo, isso não vale nada. Não vale nada. Porque o homem é um ser frágil, mortal, que se entupiu uma veinha da cabeça, pronto, já começa a ficar às 11, já cai ali. Não tem mais nada. E o que ele fez? Para quem será? Tem até uns irmãos da igreja que gostam de brincar. Ele fala, pastor, eu vou usar isso aqui logo. Porque se eu for, o outro vai usar o que é meu. Ainda vai chegar na minha casa e vai falar, eu não gosto da cor dessa tinta. Olha que coisa, irmãos. O homem nada é. Você está aí trabalhando igual louco. Deve trabalhar mesmo. Mas se você for embora agora, sabe aquela camona box que você comprou? Deve ter pagado quase R$2.000. Com o colchão, logo, melhor. Grossão assim, 2x2, tá. É perigoso o cara ainda chegar lá e falar assim, não, o finado dormir, aí eu não vou querer dormir aí não. Dá isso aí para alguém. A vida é assim. Aí fica lá aquela viúva bonita, com aquele colchãozão, e o cara, nem aquela, ele não quer. Fala, não, dá isso aí para outro, né? Compra outro. Com aquela herança que você deixou. É assim. Nós temos que ter fundamento. Nós precisamos estar firmes com a palavra de Deus, irmãos. Porque deixar de andar com Jesus é a pior besteira que o homem faz. A palavra pecado traduzida significa errando o alvo. É um alvo errado. Eu quero que você pense nessa noite na tua vida. Não deixe de andar com Jesus. Agora Jesus, irmão, ele chama a atenção dos apóstolos, porque muitos já tinham abandonado ele, foi embora, ó. Como diz, o caipira vazou com a corda. E aí, Jesus olha para os apóstolos, né, falou, bom, deixa eu ver esses apóstolos aqui. Versículo 67. Jesus faz uma pergunta. Jesus perguntou aos 12: porventura quereis também vós outros retirar? Agora é os 12, hein? Não é aquela multidão que ele deu pão, não. Agora é os 12 ali. É os chegados, aqueles que comia picanha junto. Sabe aquele carneirinho que você assa na tua casa, pinga aquela gordurinha, faz... enquanto vocês estão batendo papo, aqueles amigos chegados? Agora Jesus está com os chegados dele, os 12. Aí Jesus falou, e vocês, hein? Vocês também não estão afim de retirar, não? Vocês não querem sair de perto de mim também, não? Sabe, irmãos, o mundo, ele é muito atrativo. O mundo é atrativo. O mundo é cheio de atrações em todas as áreas da vida. E jamais a igreja, ela deve fazer eventos como se fosse eventos atrativos para concorrer com o mundo. Concorrer com o mundo, nós precisamos concorrer, mas com os princípios da palavra de Deus dentro de nós. não com movimentos, não com determinadas aparências, como se a gente quisesse atrair o que está lá fora. As pessoas têm que ser atraídas pela mensagem da palavra. As pessoas têm que ser atraídas pelo testemunho de vida. As pessoas precisam ser atraídas por quê? Por ver que a pessoa na qual ela caminha na graça de Jesus, então ela mostra Jesus. O mundo é muito atrativo. Então Jesus falou para ele: vocês não querem também ir? Vocês podem ir. É uma pergunta. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, versículo 68, Senhor, para quem iremos? É verdade que tem tanta coisa aí fora, não é, irmãos? Tem tanta coisa aí fora, moço. Olha, se o cara quiser tomar gelada, o jeito que tem tanto frio cheio de tanta coisa aí hoje, se a pessoa quiser prostituir hoje, tem tanta coisa aí fora para quem quer prostituir. Você não precisa nem sair de casa hoje. Outro dia eu estava num estabelecimento conversando com um cabeleireiro lá, que estava cortando o cabelo. Aí chegou uma pessoa lá, muito simples, e falou: ô pastor, tá bom? Tudo bem, graças a Deus. E você? Eu estou mais ou menos, pastor. As coisas para mim não andam dando certo. Mas o que está acontecendo com você? Toda namorada que eu arrumo não dá certo. Mas que isso? Ele tem 40 e poucos anos. Toda namorada que eu arrumo não dá certo. E onde você está arrumando essas namoradas? Ah, eu marco encontro com elas pelo celular. Eu entro na internet, elas estão lá, né? Elas estão lá, pastor. Aí eu tento com uma, tento com outra. É. Ô, meu amigo, você precisa de Jesus. Você precisa mudar essas práticas. E aí o homem ficou olhando. E a gente foi falando. O mundo está aí, irmãos. O homem que quiser viver fielmente a esposa, ele tem que realmente ter Jesus dentro dele. Porque o mundo está aí. A prostituição está aí. A vagabundice está aí. A pouca vergonha, a ser vergonhice, a malandragem, a prostituição, corrupção, está tudo aí fora. E ninguém tem dó de você. E o capeta te odeia, o capeta tem ódio de nós. E o mundo odeia aqueles que pregam a palavra de Deus. O mundo odeia aqueles que levam as verdades das Escrituras. E quanto mais sério você quer viver, menos você presta. O mundo ensina isso. Por que que o mundo ensina isso, irmão? Porque a Bíblia é clara. O mundo jaz no maligno. O mundo já está no maligno. Veja que Jesus está falando para os seus discípulos: se vocês quiserem ir, vocês podem ir. Vocês querem retirar? Mas o que que o Pedro falou, irmão? Ô Senhor, para onde nós iremos? Eu vou para onde? Só o Senhor tem a palavra de eternidade. Só o Senhor tem o melhor para mim. Só o Senhor, então eu vou para onde? O que que é que eu vou encontrar lá fora? Você não sabe nem quantas horas você vai viver. O que que é que você quer lá fora? Jovem que está aqui. Esses dias eu conversei com um homem, ele tem 1 milhão de cabeça de boi em pé pastando. E ele falou assim: ô pastor, E eu olho essas coisas aí, e eu vejo as tribulações que eu passo dentro do meu coração, e eu vejo isso aí, é como se eu não tivesse nada disso daí. Porque eu passo a tribulação dentro de mim, pastor. Ô, irmãos, quantos executivos de multinacionais, de empresas grandes, dirige lá 1.000 pessoas, diretor, perdeu a casa dele, perdeu a família, ele não consegue dirigir a casa dele. Ele não consegue dirigir o casamento dele. Porque ele não aguenta suportar as tentações, o que assedia em volta dele. Quantos executivos, e às vezes também, esses executivos, eles são respeitadíssimos na empresa onde ele gerencia. As pessoas respeitam ele. Mas quando ele chega na casa dele, o filho dele não respeita ele. A mulher dele não respeita ele. E aí quando ele está lá na empresa, às vezes nem vontade de voltar para casa ele tem. Por que que ele não tem? Porque em casa às vezes ele nem bem recebido ele é. Então dali ele já viaja, dorme num outro hotel para lá, de lá já vai resolver outra coisa. Você já pensou, o cara chega em casa, tem aquela mulher, tipo, igual Salomão fala, tipo goteira, né? Plim, plim, plim. Ou, não é uma mulher goteira, mas é uma richosa. Ela está richosa. Richa. Eu não estou bem, eu não estou bem. A cabeça dói 30 dias sem parar. 30 dias, Dorflex não tira, na dor, não tem magnopirol, não, nada tira essa dor de cabeça. Que Deus tenha piedade de nós. Como é que vai viver? Ô, meu irmão, a Bíblia fala que a mulher sábia edifica sua casa, e o que, que a tola faz? A tola destrói. Oh, vamos mudar, gente. Vamos olhar o que Jesus tem ensinado para nós. Vamos olhar um pouco para a Bíblia. Então, se, eu vou concluir aqui. Eu quero que você faça um raciocínio geral do que a Bíblia fala. Por exemplo, a Bíblia fala sobre honra, né? Honra o pai, honra a mãe. Honra os filhos. Honra a esposa, honra o marido. Deus não tem culpa de muita coisa não, irmão. Deus não é culpado de muitos problemas na vida das pessoas. E também tem outra coisa, hein? Não sou defensor do diabo não, mas tem muita gente jogando a culpa no diabo, mas não é o diabo não, é ser vergonha isso. É ser vergonha isso. Ai, pastor, foi o diabo. Que o diabo não comprou nada lá na Casa Bahia para você ficar com a vida enrolada, não? O diabo não marcou encontro para você? Foi o diabo que arrumou a namorada para você? Hã? Foi o diabo que mandou a mensagem para você? Foi o cão? Diabo nada. Por isso que Jesus falou, oreis, e o que, que tem que fazer? O quê? Vigiar. Fala, opa, peraí, que negócio que é esse? Essa moça é muito bonita, mas não é minha propriedade, sai fora. Você tem que vigiar, rapaz. Guarda o teu coração, guarda o teu pé. Guarda a tua vida. Conserva a tua casa, teu lar, teus princípios. Meu irmão, Deus tem plano para a tua vida. Deus tem projeto para você. Então, concluindo aqui, Pedro declarou isso: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem a salvação e a palavra de vida eterna. Quando Pedro disse só o Senhor, não é o pastor Francisco que tem vida eterna para vocês. Não é a dona Maria, José. Não é o Manuel. Quem é que tem a palavra de vida eterna? É Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o recebeu. Todos aqueles, pois, que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. João 1:12. Então ele é a palavra, ele tem a salvação. E você, meu irmão, toda vez que chega a época do batismo, você fala assim: ah, eu não estou preparado, eu não estou preparado. Não está? E para morrer, você está preparado? Como é que vai fazer? Eu preguei o evangelho para uma moça 10 anos. E ela falava assim: eu não estou preparada, pastor. Eu não estou preparado, eu não estou preparado, eu não estou preparado, eu não estou preparado. Eu falei: mas que dia você vai se preparar? Você pergunta para a criatura, fala: você quer ir para o céu? Tudo que eu quero é o céu, pastor. Ah, é? E se entregar para Jesus, você quer? Eu não estou preparado. Eu não estou preparado. Então, meu irmão, acho que você não está querendo o céu, não. Você está querendo essa vidinha embrulhada mesmo. Não tem meia volta. Você está entendendo o que eu estou pregando? Não tem meia volta. É, pastor. Meu filho, você está pensando o quê? Ou nós somos de Jesus, ou é do diabo. A vida é sim, ou a vida é não. Vocês conhecem outro jeito de sobreviver, irmão? Vocês conhecem outro ensino de Jesus? Jesus falou sim, sim, e não é não. Eu sou de Deus, sou de Deus. Não sou de Deus, não sou de Deus. Agora, as pessoas querem viver uma vida embolada. Então nós temos que romper com isso, irmão. Ou essa palavra te levanta, ou você já fica brabo logo e fala: eu não volto mais aqui. Entendeu? Mas evangelho é isso. Quando Jesus chamou a atenção do povo, ó, o quê? Aqueles 5 mil pessoas que Jesus alimentou com 5 pão e 2 peixinhos, vazou tudo. O mundo está assim de gente que só quer milagre, só quer conquistar. Ah, filho, é melhor pensar no céu, hein? Está me entendido? Vamos ficar em pé? É melhor você pensar no céu, irmão. Melhor você pensar no céu. A vida é curta. Esses dias me deu uma labirintite aí que eu saí rodando. Eu falei: Jesus, será que é hoje que eu vou embora? Tem misericórdia da minha vida, Jesus. Estou novinho ainda. Mas eu fiquei ruim, rodava tudo a casa. Falei: Senhor, não quero ir embora hoje não. Quero viver mais um pouco. Eu só tenho 52 anos, hein? Senhor, tem misericórdia, meu Pai. Aí tomei lá um remédio, lá um labirinto lá, e aquela zunzura foi diminuindo. Aí centralizou de novo. Mas a gente é tão fraquinho, né? Você que diz que é uma potência aí, ó, você que anda roncando grosso.
Pastor, o senhor não me conhece. O senhor não sabe quem eu sou. Sou poderoso na praça.
Você está enganado, meu filho. Você é fraquinho, fraquinho. Você precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus, irmão. Nós precisamos da palavra. Amém? Curva a sua cabeça. Feche seus olhos. Você quer entregar sua vida a Jesus hoje? Aonde você estiver, você quer entregar sua vida a Jesus? Levanta sua mão para Jesus. Isso. Levanta sua mão para Jesus. Todos de olhos fechados. Aqueles que querem entregar a vida a Jesus, quiser consertar a vida também, aqueles que andam meio fora do esquadro, quer entrar no esquadro certinho, levanta a tua mão para Jesus aí, ó. Senhor, eu quero mudança para mim. Eu quero mudança, eu quero mudar. Eu preciso pensar mais nas coisas espirituais. Eu preciso buscar mais das coisas do alto. Eu quero Deus. Fecha os teus olhos, todos vocês que estão entregando a vida a Jesus, que estão buscando Jesus nessa noite, quer fazer um conserto. Aleluia! Glória a Jesus! A Bíblia diz que há uma festa no céu quando as pessoas têm a atitude de se arrepender, de mudar, de se converter a Jesus. Existe festa lá no céu. Então que você se entregue agora ao Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, tua palavra foi pregada, Jesus. Este é o teu evangelho. É verdade que nós somos cheios de fraquezas, de atos errôneos na nossa vida, e que nós precisamos todos os dias de conserto para a nossa vida. Precisamos todos os dias de conserto para a nossa vida. E agora, Pai, nós queremos o Senhor. Jesus, nós entregamos ao Senhor agora a nossa vida. Essas pessoas que erguem a mão e se entregam ao Senhor estão dizendo: Jesus, tem misericórdia da minha vida. Me ajuda, Senhor. Pai, nós nos rendemos a Ti. O Senhor é o nosso Salvador, o nosso pastor. O Senhor é aquele que cuida de nós. Pai, escreve o nosso nome no livro da vida. O nome daqueles que as pessoas que ainda não estão escritas no livro da vida, mas que estão nesta noite te recebendo, entregando o coração, se rendendo ao Senhor. Escreve, Pai, o nome de cada um no livro da vida. Nós declaramos: o Senhor Jesus é o nosso pastor, que cuida de nós. Que o sangue do Senhor que foi derramado passa na mente do teu povo aqui agora, e o teu povo seja santificado, purificado, limpo, curados, restaurados para a glória do teu nome, Jesus. Abençoa todos os teus filhos, abençoa a semana dos teus filhos, abençoa todos, Pai. A tua presença nos traz a paz e a alegria. Fica conosco, Jesus, e nos preenche do teu Espírito. Oh, amor verdadeiro e real, preencha a tua igreja, Pai, em o nome de Jesus, para a tua glória. Aleluia, Jesus. Toda a glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe, amado.